Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, cá estamos nós para mais uma edição da Prova Oral, a última, às 11 da manhã. E porquê? Porque a partir da próxima segunda-feira vamos começar a transmitir a Prova Oral de novo, em direto, mas conseguindo, desta vez e passado tantos anos, o sonho que há tanto perseguia, que era fazer a Prova Oral em direto e de casa, sem ter que mexer. Ora, para celebrar este evento, convidamos como último convidado deste horário, que vai deixar saudades, às 11 da manhã apenas e só para o Facebook e Instagram, mas agora a ouvirem também na rádio. Pois bem, Lubomir Stanisic, que é meu amigo há alguns anos e que agora está na sua casa no Alentejo, do qual já caiu de um telhado, penso eu.
Exatamente, ano passado. Bom dia a todos, bom dia.
Olá, olá Lubo. Como é, olha, uma das coisas que eu nunca te perguntei é como é que se diz bem o teu nome? Por exemplo, na Jugoslávia, como é que se dizia? As pessoas quando falavam para ti, como é que era?
Opa, na Jugoslávia nós tratámos sempre com uma parte do nome, que é Ljubo. Ljubo, estás bom? Ljubo, onde é que vais? Como é que está a família? Ljubo. Ljubomir é o nome completo. Stanišić é muito parecido com muitos jogadores de futebol, por isso é fácil.
Há que dizer que tu também foste jogador de basquete, não é?
Foi.
Mas jogavas num clube grande?
Não, aqui em Portugal joguei na melhor liga portuguesa, que é a Inatel, que é uma liga de cento, praticamente. é mais ou menos as tuas corridas no Campo Grande, na Lagoa, com barquinhos pequenos.
Ai, espera. Ljubo, como é que estás a viver esta época de pandemia?
Epá, estou a viver bem, tenho-te a dizer que não posso mentir e dizer que estou a viver mal ou inventar. Estou-me a reinventar completamente, não é? Uhum. Trabalho a partir de casa. Estive durante duas semanas, não digo bem duas semanas, mas 10 dias com muitas dificuldades mentais, porque tipo, lutar com muitos problemas, não é? Principalmente empresariais, teres 80 empregados, que são praticamente para mim são família, são 80 famílias, não é? Uhum. E tentar perceber como é que lhes posso ajudar, como é que posso não despedir nenhuma pessoa, que o meu objetivo é não pôr ninguém na rua. Como é que...
Visto o que é que o Gordon Ramsay fez?
Não.
Basicamente fechou os restaurantes todos dele e despediu 500 funcionários.
Pois, mas é o que está a acontecer no mundo inteiro, Alvin, é exatamente isso. Isso a mim faz muita confusão mesmo. Não consigo fazê-lo, não quero fazê-lo, eu não quero chegar a esse ponto. Acho que o Estado já mudou 5 vezes o layoff e tudo que tinha que mudar, e acho que hoje, finalmente, saiu. Acabei de assinar uma carta e levar ao banco, aqui em Grândola, os papéis para ver se conseguimos cumprir aqueles nossos deveres todos que temos, não é?
Agora, o que é que o Governo decidiu? Ljubo, o que é que o Governo decidiu?
O Governo decidiu baixar-nos um pouco o spread dos bancos, não é? Porque isto era, primeiras medidas eram surreais, não é? Okay, podem ir ao banco, podem levantar o dinheiro, mas vão ter que pagar spread de 3%. Spread de 3% é uma corda ao pescoço, não é? Só falta tirar-se da varanda. E agora acho que medidas estão bem melhores, baixou para 1.5, 1.2, depende do cada caso. Boas notícias, a Comunidade Europeia decidiu comprar todas as dívidas a todos os países europeus, não é? Para apoiarem os cidadãos, porque isto não é só restauração e turismo, isto é o mundo inteiro, é o país inteiro que precisa deste apoio, esta ajuda. Senhores que limpam casas, desde engenheiros, desde mecânicos, imagino como é que estão os atores, não é? Músicos que não podem dar concertos, não podem cobrar o que vivem do público direto, devem estar em caos também, não é? Principalmente pessoas de recibos verdes, por isso o Estado está a mudar um bocadinho as ordens diariamente, como é normal e como se percebe, porque estamos numa altura de crise, eles próprios estão em pânico, não é? Eu nos primeiros dias, embora seja um amigo de António Costa, posso-me chamar assim, porque foi um simpatizante dele e demos-nos muito bem, falamos bem. Saltei um pouco em cima a dizer é preciso ter tomado, fechar tudo no início só para fecharmos um pouco a pandemia. E hoje em dia tiro o chapéu por ter levantado o estado de emergência e por estar a tentar organizar a parte da economia, e eu espero que consigam organizar, porque estamos, o país inteiro está na merda, não é? Não sou só eu. E temos que aqui olhar para toda a gente e ver isto com os olhos de ver, não é? O que acho que é mais importante é que está-se a viver, eu estou a viver isto igualmente como vivi em Sarajevo, na Jugoslávia. Isto para mim é uma guerra, só que o inimigo é um pouco invisível, estás a ver? Aqui não o vejo, ali vias o inimigo. Sabias onde é que vinha o tiro, mais ou menos, sabias que não podias estar em grupo com pessoas, não é? Porque ias levar garantidamente com RB, que é uma granada que vai através de longas distâncias até 2 km, mas sabias que podias levar, não podias estar em grupos, máximo 2 pessoas, isto está a dar a mesma.
Achas que isto é um inimigo mais feroz?
É muito mais feroz, acho que é um inimigo feroz, porque atacou o mundo inteiro de uma vez para todas. No meu caso foi atacado só uma região, que foi Bósnia, não é? Depois foi a Croácia, depois foi o resto do país, não é? Mas aqui é o mundo inteiro ao mesmo tempo e é uma pandemia geral. Acho que é um inimigo muito pior e muito mais perigoso, porque... já todas as análises, ontem fiz uma leitura que estava a dar, é que isto vai durar, né? Quando 80% da população não apanha e enquanto não chega a vacina, e vai demorar um ano chegar, por isso temos de estar todos mentalizados.
Mas espera lá, tu achas que isto vai durar assim, connosco, em casa, até quando? Final de maio, início de junho?
Epá, eu acho que nós não podemos ficar em casa até essa altura, porque a economia deste país tem que andar para frente, por isso vamos nos ter de dividir em grupos, não é? Trabalhos em equipas, por exemplo, empresas como o minha, com mais pequena, vai ter que se dividir. Isto é a minha ideia, suponho eu, se tenho 20 empregados, vou dividir grupos em 5, são 4 grupos, cada grupo pode entrar nesta hora laboral dentro de trabalho, quando sair tem de desinfetar tudo, entra outro grupo que desinfeta a seguir e continua a trabalhar. Porque é só possível assim eliminar a epidemia, é criar grupos de trabalho, não é? Enquanto uns se defendem, se houver um caso, já sabemos que aquele grupo teve um caso, não é? E não espalhar isso em geral. Isto são minhas ideias, como eu estou a preparar estrutura para o futuro, para abrir o Sem Maneiras, um takeaway, entrega ao domicílio ou qualquer coisa, não é? Porque temos de trabalhar e eu tenho que organizar 80 pessoas.
Olha, já agora, Ljubo, temos que falar sobre aquilo que vai acontecer amanhã. Basicamente, o que é que vai acontecer, Diogo?
Então, isto não é um festival, não é? Decidimos fazer uma festa multidisciplinar, praticamente, que tem várias áreas, como tu disse, yoga, maquilhagem, artes plásticas, a Sofia ensinar massagens também em casa para fazermos uns aos outros,
ou nem seja,
apagamos a parede para aprendermos a ficarmos a nós próprios, artes plásticas, teatro, comédia, improviso, coquetéis, vinhos... cozinha, concertos, DJ sets, coisas muito... É juntar várias artes, várias coisas, não é? Para vários tipos de pessoas. Começares de manhã sem ligares televisão, é começares a fazeres uma aula de yoga. O nosso desafio aqui é desafiar as pessoas a fazerem um dia completamente diferente. Onde com o almoço tem uma pessoa que lhes ensina a fazer o almoço, onde podem brincar com isso, mas antes disso tem uma aula de yoga de manhã para começarem com desporto, entretanto aprenderem a massajar, coloca o marido, a mulher no sofá, massagem ou na cadeira. Depois disso tens comédia, tens um curso de coquetéis, tens António Massanita que vai nos levar virtualmente para dentro da adega da Fita Preta e falar-nos um pouco sobre vinhos, que é, vemos coisas diferentes, não é um gajo só dizer blá blá blá, meu vinhaço é bom. Tu teres entrevistas, Mena Cautela também, o grande Rui Sinal de Corte também, que vai abrir hostilidade.
O que é que ele vai fazer?
Ele fechou-se completamente, não é? com todo o direito dele, disse não quero meter nem se mete nas redes sociais, nem vê internet se quiser. O Rui é um fanático de PlayStation e continua a ser. A melhor coisa que eu vi dele é uma grande fotografia que ele mandou há 2 dias, que era lavar as janelas. Nunca imaginei Rui Sinal de Corte lavar as janelas. E eu amo por isso e aceito este desafio também. Depois temos Pinela, Nazaré e Pinela, que são, para mim, os maiores rockers deste país, meu, são gente muito gira, que são tatuadores, têm uma loja de tatuagem, mas põem disco muitas vezes. Tu conheces Nazaré, não é? Que é inconfundível deste mundo no nosso país. Depois os improváveis vão fazer, acho eu, vão improvisar uma peça do teatro para toda a gente, como se estivéssemos sentados no São Luís a ver uma peça do teatro, não é? E eu acho isso maravilhoso.
Aliás, estiveste lá a ser entrevistado pelo Diogo Faro, como é que foi?
Foi bom. Foi muito bom, adorei. Eles fizeram um grande trabalho. Há uma coisa que eu tenho com os Improváveis: eles trabalhamos juntos, aliás. Eles dão formações, o meu staff, não sei que maneiras, davam, enquanto não havia crise. Formações do meu staff de comportamento, de agilizar as coisas, se cai um copo para o chão, para terem mais facilidade de dizer uma piada, ensinam comportamentos, por isso temos uma ótima relação. Eu adoro Marta e Pedro, temos contactos constantes e
pá, olha, também. Tu também és conhecido por ser um líder, não é? És carismático. Como é que se gera 80 pessoas? Como é que fazes com que os teus colaboradores, que é assim que se deve dizer nos tempos atuais, sejam proativos, que não sejam resignados, que tenham iniciativa? Como é que tu fazes isto?
Como é que fazes? Pá, eu acho que é uma coisa que nasce contigo também e tens de aprender também a gerir pessoas. Tu tens de ter caráter para gerir pessoas e para gerir equipa, não é? Se fores uma pessoa mais resguardada, mais calminha, no teu cantinho, é difícil gerir as equipas grandes. Primeiro, equipas tens de gerir muito com ordens e rigores. Em primeiro lugar, tu tens de ter impor ordens e rigores, tem que funcionar, e depois tens de dar muito amor para eles continuarem a trabalhar contigo. E eu acho que são os três fatores principais que tem. É primeiro, é dares exemplo; segundo, ordem e rigor; e terceiro, é amor. É assim que se tornas um líder e é assim que funcionam lideranças. Não há outra maneira, não vale a pena inventar.
Olha, o João Barba pergunta-te qual é a melhor comida em Portugal. Ele diz que se não for bacalhau à Brás, não vale a pena a tua resposta.
Pá, não é a melhor comida para mim bacalhau ao Brás, sem dúvida. Adoro bacalhau ao Brás, por isso eu não tenho melhor prato. Muitas vezes as pessoas perguntam-me isso, porque eu sou um comilão, sou um grande aguloso, e como de tudo. Gosto. Olha, meu
quem
filho
está a falar contigo?
É o Luca, o meu filho, que está aqui ao meu lado.
Deixa ver, ele não aparece. Ó, Luca, aparece aí.
Pôr-te ver o Alvin um bocadinho. O meu filho disse que não te quer ver, que és feio de nojento. Não disseste nada, pode dizer um olá, diz um olá.
Olá, então. Olha, como é que tu, já que estamos a falar de gestão, como é que tu geres os miúdos? Como é que eles estão a viver isto?
Alvin, isto é a melhor parte disto tudo, tenho-te a dizer. Giro-os muito bem, porque nós temos... Temos nos divertido bastante mesmo. Porque
tens divertido?
Tenho muito. Eu tenho uma ótima relação com filhos, meu, e não sou nada.
Não te esqueças de dizer gostas muito doces.
Ok, ele disse: não te esqueças de dizer gostas muito doces. Não me esqueci, já disse. Como é que gero vida com ela? Foi muito fácil, porque temos aulas logo de manhã, tomamos o pequeno almoço, eles acordam mais tarde, eu acordo às 6. Eles
tu acordas às 6 da manhã? Para quê?
6:30 ao máximo. Não consigo dormir mais. Também deito-me à meia-noite, por isso 6:30 está-se bem.
Não te sabia tão disciplinado, sim. Portanto, acordas às 6:30?
6:30, eles tomam um pequeno almoço, depois a primeira coisa que vão fazer é a internet, vão para as aulas deles, porque todos os têm aulas online, os dois, e fazem as suas aulas. Depois conseguimos ativar aulas da música, a Luca toca a guitarra, o Mateus também vai começar a tocar a guitarra. Depois tem os jogos de Belenenses, que eles treinam os dois no Belenenses, depois vão fazer aulas aqui fora no jardim de futebol. E depois temos outras atividades, cozinhamos juntos, todos os dias temos que cumprir alguma coisa, que é pintar uma parede, fazer um jogo de matraquilhos. Um dia é um dar comida a cadela, outro dia dar comida a cadela. Temos tudo organizado para que não haja nem muito espaço, nem muita informação a entrar negativa em casa. Isso acho que é o mais importante. Pá, eu acho que a melhor parte é essa, não é? Eu acho que sou um sortudo, eu e a Mónica, porque temos putos, não é? Que nos alegram a casa bastante e dão-nos muita motivação também para continuarmos nisto, e mesmo isto com o festival, são eles próprios que estão aqui sempre connosco e dar inputs deles também, juvenis, etc. Por isso é que também colocamos dentro do projeto coisas para crianças do Oveide.
O que é que vai haver para as crianças amanhã? Isto para quem ainda não percebeu, para todos aqueles que nos estão a ver, mas também a ouvir, a dizer que amanhã, a partir de que horas, Bilbo?
A partir das 10 de manhã até meia-noite e meia.
10 da manhã até à meia-noite e meia?
Uma e meia
da manhã, porquê? Porque o DJ é a parte final, não é?
Exatamente, é para partir a leiça toda, é sábado à noite, bora sair e tal, em casa. Vamos ao quarto, vestimos-nos, pá, e depois vamos sair para a sala. E na sala fazemos uma grande party. Essa ideia mesmo.
Já lá. Yubo, as pessoas podem ver tudo isto onde? No Instagram de Semaneiras?
No Instagram meu, Lubomir, Instagram de Semaneiras e no Instagram de Love Aid também. Inclusive, no todos os artistas que também estão a publicar, que vão participar. E a partir destas plataformas, todos vão ter cartaz, está explícito, está dividido em três parcelas e cada artista ou cada pessoa que vai atuar dentro da cartaz, as pessoas vão ao Instagram dele ou Facebook, há muitos que vão fazer Instagram e Facebook, e vão as páginas deles a ver. Nós só estamos a promover a ideia, juntamos um grupo de pessoas, porque eu dou-me bem com muitas pessoas, né? Sou uma pessoa muito social.
Tens um animal social. Deixa-me só dizer, justamente por estarmos aqui com o animal social, o Yuba Miss Tennessee, que a partir de agora, se quiserem, podem também enviar mensagens de voz. Lembrem-se que esta é a última missão em direto para as redes sociais às 11 da manhã. Isto porque a partir de segunda-feira vamos voltar ao horário que basicamente vos habituamos, às 7 da tarde, em direto na Antena 3, mas também aqui. Vamos continuar.
Vais trabalhar a partir de casa ou não?
Eu vou, isto é um sonho antigo. Tu não imaginas há quanto tempo
eu sempre quis fazer isso. Tu sempre querias fazer isso, porque mas eu tenho que dizer uma coisa: tu já me entrevistaste o quê? 8 vezes, 7 vezes,
mais. Pá, aí,
na boa, mais. Sim. Exatamente. De todas as vezes tinha que me deslocar, sair no meio da cozinha. Já uma vez entrei de jaleca direto da cozinha.
Lembra-me disso, sim.
Não sei se te lembras disso, exatamente. Tudo suado, a cheirar fritos e a comida. Pá, enquanto a partir de casa, a prova oral é tão boa, isto é perfeito.
É incrível, é incrível.
Não temos de deslocar, estamos contigo, estou-te a ver, não é?
É mais fácil, não.
Mais fácil, a qualidade de sono é igual. Acho isto perfeito.
Não se perde nada. Pelo contrário, até se ganha em alguns aspectos. Por exemplo, alguma intimidade. Nenhuma das pessoas teria ouvido a voz do teu filho, teria visto onde estás agora. Isso é o quê? Isso é a tua sala? Tu estás no Alentejo, não é? Já percebemos que estás perto de Grândola.
Estou em Grândola, sim. Estou em minha casa.
Que é uma casa onde tu te refugias normalmente para passar férias, para fim de semana, não?
Não, já o último ano é praticamente a nossa casa. Nós não passamos só aqui fim de semana, fazemos aqui testes de cozinha também, bem, todos os funcionários também já vinham cá. É uma casa muito pequenina, tem 80 metros quadrados, mas está perfeita, porque temos um pouco do jardim e dá para plantar coisas, dá para apanhar ar fresco. Atualmente estou a preparar com os miúdos iniciativas de caça também. Montamos um palanque, um cevadouro, para ver se apanhamos alguns javalis à noite, para não termos que ir
já apanhaste algum javali?
Já, ano passado, muitos, e já levei muitos por essa maneira. Já, os nossos clientes já comeram muitos ragu de javali. Mesmo, a minha mãe é que prepara a receita antiga, jugoslava, que ela adora e é maravilhoso.
Tu falas muito em carne, os vegetarianos não te caem em cima nas redes?
Não, eu adoro comida vegetariana, eu faço muito, nós aqui em casa comemos praticamente. Tu tens de ter noção que eu sou pessoa que respeita muito e defende muito sustentabilidade. E há 2 anos atrás, mais ou menos, quando há 5 abri o primeiro restaurante vegetariano no Six Senses no Douro, não é? Eu adoro comida vegetariana e defendo-a muito porque é muito saudável. Nós em casa comemos 2 dias por semana comida vegetariana, mas aconselho todas as pessoas a comerem 1 dia por semana comida vegetariana, porque comerem 1 dia vegetariano conseguem diminuir a poluição do mundo a inferior de que andar uma semana inteira de carro pela estrada, porque os produtos têm que vir de longe, têm que vir de avião, porque são transportes, são indústrias, etc. Por isso comer vegetariano também é sustentável. Por isso 1 dia por semana faz bem a todos. A única vegetariana que me cai em cima é a minha mulher.
Olha, e esse nível? Como é que é? Tens espinado ou não?
Temos, claro que sim, dúvidas sobre isso. Pá, temos que arranjamos a técnica que eu agora não te posso contar, tenho 2 miúdos aqui ao meu lado, não é? Senão ia...
Fala com outras palavras.
Epá, técnicas são várias, geralmente são horas de estudos, não é? Quando tu tens que praticar a escola, aulas, etc., ou na hora de jogos, não é? Temos que lavar muita roupa, arrumar a casa... São atividades geralmente que são escolhidas que eles odeiam. E se sabemos se eles se aproximam nessas atividades, que vão ter que fazê-las, porque eles não se aproximam nessas atividades. E aí que se aproveita aquele curto espaço de tempo chamado rapidinho, mas que é muito bom.
Olha, já agora deixem-me só então recordar aqui 960386272 é o WhatsApp da Provaral para onde podem e devem ligar a partir de agora. Olha, já agora aqui há algumas perguntas. O Nuno Pinho está muito ativo aqui nas nossas redes. Ele pergunta-te se és apreciador de vinho. Se é apreciador de vinho. Quais os vinhos favoritos do Nuno? Estás...
Sou muito apreciador de vinho, né? Eu também produzo vinho. Aliás, com vários produtores.
Mas o Lubinho, que eu adoro.
O Lubinho é o que tu adoras. Não, tu acabaste o lote todo do
vinho. Acabei com toda a produção do Lubinho, hein?
É praticamente. Adoro vinho, pá, e a minha questão é que eu não sou muito esquisito, não entro em estas paranoias. Gosto muito de vinho aqui, gosto muito de vinho de Douro ou de Alentejo. Não, eu gosto de todo vinho que ele é bom, porque para mim só há dois vinhos, é bom e merda, por isso escolho geralmente um bom vinho quando é.
Notas, bem, de certa forma respondeste a isso, mas notas alguma diferença entre os vinhos do Douro, normalmente dizem que são mais encorpados, do que os vinhos do Alentejo, que sim, normalmente...
Há uma grande diferença entre todas as regiões. Eu tenho Alguelas que gosto muito de beber, não é? Gosto de vinho de todo mundo, como acabei de dizer. Não sou português, mas defendo tudo o que é português 100%. Bairrada e Idão são... Que eu não gosto de vinhos novos, vinhos com um ano, com dois anos, não me dão graça nenhuma, porque não sou praticante de pedofilia. Gosto também de mulher mais velhas, a minha também é mais velha, por isso os vinhos são iguais. Quanto mais idade tiverem, mais eu gosto de bebê-los. E Dão e Bairrada, são Douro também, são Alentejo também, grandes produtores, são regiões que têm vinhos que conseguem envelhecer muito tempo, não é? Atualmente está na moda, é tudo beber, mal sai para a prateleira, pá, eu odeio isso. Olha, ontem tive uma grande sorte, aqui o vinho quase acabou em casa, e um produtor amigo da Fita Preta, António Massanita, pelos correios acabou nos mandar 5 caixas de vinho. E
à casa, 5 depois, caixas?
E eu e a minha mulher acabamos de abrir 2 garrafas ontem, portanto, com saudades de vinho.
Já agora, o álcool tem sido um dos refúgios que muitas pessoas têm usado para passar esta quarentena e façam um bom proveito. Já agora, primeira mensagem de WhatsApp que recebemos, que é esta.
Grande Lubomir, sempre a elevar cada vez mais alto a gastronomia. Gostaria apenas de perguntar, depois daquele percurso por Angola, se trouxe alguma receita ou alguma influência para a culinária portuguesa dos tempos em que passou em Luanda. Abraço.
Olha, nem sequer sabia que tinhas passado tempos em Luanda.
Já vivi na China, já vivi em África, por isso estive em vários sítios do Luanda. Pá, eu estive numa altura em Luanda onde não se comia lá muito bem, nessa altura, porque havia muita pobreza. Foi 2000, ainda havia tiros. Pá,
ainda eras solteiro?
Ainda era solteiro, foi cozinhar para o corpo diplomático, acho que foi a minha grande experiência de segunda cozinha, e aquilo para mim, como também ainda havia tiros entre a MPLA e os independentes, e eu fui para lá, fui cozinhar para o corpo diplomático, por attaché, e correu-me bem, há boas coisas comigo, foram empregados que me fizeram, foram das melhores cozinhas, umas grandes moquecas, umas fubas e... Coisas muito boas. Cozinha africana é quente, eu gosto muito dela, porque leva muita picante e leva montes de ingredientes. Eu gosto de cozinhas ecléticas, não sou muito... Atualmente está na moda ter 2 ingredientes no prato, etc. Pá, eu gosto de cozinhas com sabor, que tenha... É como mulheres, meu, tem que ter conteúdo, meu. Não dá só para ser magra e bela, meu, tem que ter cabeça, tem que ter rabinho, tem que ter tudo, meu. Tem que acordar bem disposto. Para mim, comida é a mesma coisa.
Olha, já agora temos uma segunda mensagem, que é esta.
Olá, Fernando. Olá, Lubo. Lubo, tenho uma pergunta importantíssima para ti.
Bora, Rui Pedro.
Arco e flecha ou pressão da área?
Muito obrigado. Uso arco e flecha, uso besta, uso pressão de ar, vou à caça também com os amigos. Por isso, para mim, qualquer uma delas. Atualmente aqui praticamos mais besta, porque evitamos muito caça com balas, com armas de fogo, porque acho que hoje em dia é muito mais justo para os animais e para nós próprios. Embora assim, é uma caça muito longa, temos de estar à espera durante, às vezes, 12 horas para o animal aparecer e sossegado e não poder fazer barulho e evitar cheiros e não poder fumar um cigarro nem nada. Mas é uma caça mais justa, por isso, muito mais a besta.
Olha, já agora uma pergunta que há pouco não te fiz, e desculpa, de certa forma, regressar a um assunto inicial, que é, tu achas que António Costa teve tomates ou não?
António Costa teve tomates, sim senhora. No início não teve tomates e eu compreendo, não é? Todas as pessoas têm aqui uma... Todas as não, acho eu, Mariano Paulo, porque eu não vejo o que é que pessoas dizem em relação a isso a seguir, mas... que eu sou um pouco bruto e tenho uma linguagem talvez um bocadinho mais rude, mas a minha atitude quando eu disse que António Costa precisa ter tomates aconteceu de imediatamente com reações do governo. No dia seguinte foi telefonado do gabinete do Ministro da Economia, todos os dias continuamos a conversar com eles, por isso a maneira como eu uso de comunicar e a dizer é preciso ter tomates, fechar tudo, pessoas têm que ficar em quarentena, deu um grande resultado, querem sim, querem não, gosto da maneira como eu falo ou não, que se foda, porque isto deu um grande resultado e o mais importante é exatamente isso. E António Costa, depois de 4 dias, quando declarou o estado de emergência, foi um senhor, sim senhora, ter tomates, é assim mesmo que se faz, que nós temos de proteger nós, não ficou à espera como ficou a Itália, como ficou a Espanha, como ficou a Inglaterra, porque são tempos que eles demoram a declarar a emergência, são os tempos que mais pessoas vão se afetar e mais pânico vai-se criar. Por isso, o que ele fez? Fez perfeitamente. Não, ele fez perfeitamente e ele sabe que o povo tem. Nós temos aqui, nós somos portugueses, somos compreensores, mas pessoas estão a cumprir, pessoas estão a fazer bem feito para não alastrarem doença, embora nós vemos alguns vídeos, obviamente, porque coisas estão desorganizadas. Vemos um comboio de Sintra cheio há 2 dias atrás. Obviamente está cheio porque não puseram o suficiente comboios a circular nem ninguém a organizar, vai demorar um bocadinho. Agora, há outras medidas que têm que ter ainda mais tomates e que têm que ter o nosso Estado todo, não é só António Costa que manda nisto. Isto são muitos ministros, não é? Temos o Presidente também, e é preciso ter grandes tomates para salvar este povo. E o próprio povo tem que ter tomates para ajudar a seguir este governo a levantar a economia. Estas são duas coisas fundamentais, porque se eles apostarem em nós agora, nós temos que apostar neles no futuro para devolvermos a economia, porque este país... 14% de PIB é turismo, por isso eu tenho que trabalhar e todos os outros restauradores para que começamos e conseguimos recuperar a economia nacional. E o resto do país o que faz tem que fazer o mesmo por si. Por isso, se eles nos apoiarem agora, nós temos de apoiá-los no futuro. Porque nós estamos aqui, eu sou empresário há 17 anos, pagar impostos. Por isso, os meus direitos, eu quero ter direitos para apoiar os meus funcionários. Porque se 14 anos pago impostos, então é esta altura que estou à espera para haver algum feedback do Estado, não é? Porque nunca o pedi antes, não precisei dele antes. E por isso é que respeitei-o sempre, sempre paguei legalmente, sempre dei faturas aos clientes. Por isso, toda a gente que fez este, não é? Está à espera do apoio do governo e nós estamos aqui para apoiar o governo a seguir. Por isso, sim, senhor, António Costa teve tomados, isso ninguém lhe tira. Esses últimos dias, não até pessoas com que eu posso dizer, até nem simpatizava, porque eu sou simpatizante da esquerda desde sempre, desde que nasci. Mas houve pessoas como Paulo Portas que me fez surpresas surreais. Porque teve debates incríveis, disse coisas maravilhosas que eu nunca estava à espera, tipo, pus-se ao lado das pessoas, não é? E ele que já saiu de política praticamente, é um comentador, temos que levantar para cima, por isso positivismo, vamos para o positivismo. Olha, o meu filho está a acabar a esticar a mão, dizer que lhe devo 6 euros, cobra-me 50 cêntimos cada asneira que eu digo, por isso eu não me faltas dizer mais asneiras que este puto vai-me levar à falência.
Olha uma coisa, Tu dizes muitas.
Vai-me levar à falência. Está a cobrar todas. É 50 cêntimos quando a senhora que diga em casa.
Olha, mas há uma coisa que tu nunca nos ensinaste, que é: diz-nos uma asneira em jugoslavo. Sei lá, como é que se diz? Como é que se diz? Desculpem, eu vou ter que dizer. Como é que diz foda-se em jugoslavo?
Vou-vos ensinar várias. Puskurac. E do pitsku materino. Jebaciutimaiku u usta. Poco jedna neobrazovana. Mrdim te životinjo. Ubić ti majku i oca, pičkali ti materina.
O que é que acabaste de dizer?
É melhor não traduzir, porque foram todas dirigidas a ti.
Acho ótimo. Vamos ficar só com esta gravação para um dia nós percebermos o que é que aconteceu aqui.
Tu és amigo, eu te posso dizer tudo, pá.
Sim, mas agora, imagina, tudo aquilo que tu disseste não poderias nunca dizer numa rádio jugoslava nem numa televisão. Bem, jugoslava já não existe, não é?
Sabes, dizer em português foda-se e merda não são grandes asneiras, são coisas na cultura.
Acabaste de ficar sem mais dinheiro.
Olha, outra vez. Quanto devo? Olha, 7 euros aqui já foram. Na Jugoslávia as asneiras são mais rijas, não são usadas no vocabulário diário. O que eu gosto muito em Portugal, principalmente na Zona Norte, é que se fala à vontade. Não é preciso estar aqui a inventar, ser politicamente correto. Eu não sou esse tipo de pessoas, aliás. Quem tem que fazê-lo faz, né? Quem fala de... O governo tem que falar politicamente correto, não devem dizer as neiras, porque o povo...
Olá, o teu palavrão favorito, Yubon?
Foda-se. Você acha...
É foda-se, diz muito.
É.
7,5.
Isto não dá. Olha, deixa-me só.
Está aqui a cair uma caixa, parece que sempre a faturar o dinheiro enquanto alguém me faz questões. Alguém, tu tens alguma sociedade com o meu filho mais novo que está?
Eu acho que vou, ter uma sociedade com ele, de certeza. Já agora, Diogo, uma pergunta que há pouco alguém fazia aqui, um ouvinte, aparecia aqui no ecrã, na altura acabámos por não fazer essa pergunta, mas ele dizia, ele perguntava-te se achas que este período se vai mudar a mentalidade de toda a gente.
Claro que vai, eu acho que já está a mudar a mentalidade de muitas pessoas, Aluí. Pá, nós todos estávamos um pouco mal habituados, eu próprio, toda a gente, acho eu, mal habituados com muitas coisas. Eu digo-te, a guerra foi a maior escola que eu tive na minha vida. Foi, e orgulho-me, e não digo infeliz ter passado por aquilo, porque sinto que aprendi muito com aquilo, embora tenha perdido muitos familiares e amigos, mas sinto-me bem com isso, porque aprendi tanto. Pá, eu outro dia estava a arrumar aqui na despensa as canas de pesca. Tinha 7 canas de pesca para quê? Se faço surfcasting e spinning quando vou à pesca, por isso preciso de 2 canas, porque são as 2 preferidas. As outras 5 ficam lá, ficam para ti, pois é o que fiz a dizer, ficam para os miúdos, né? Mas ainda sobram 3. E isto é estúpido. E acho que estas vão ser muito corrigidas nesta fase. Porque a melhor coisa que está a acontecer na vida, eu fiz isto quando o Luca nasceu, foi da autocaravana quase um ano, a viajar com os miúdos e com mulheres sozinho,
eu lembro-me
sem
disso.
Ter vida social com os outros. E isto está a acontecer novamente. E eu estou grato por isso. Estou muito feliz por estudar com filhos em casa. Não me estou a passar minimamente, meu. Dá-me gozo. Primeiro eu estou a rever a matéria com eles. Estou a estudar fisioquímica com o Mateus ontem, matemática, etc. Com o Luca, notas da música. E tenho-me divertido com isso. E eu sinto-me um pai orgulhoso de estar a poder estudar com filhos. Por isso, isto vai mudar a mentalidade. Vai. Mas eu acho que vai mudar para bem das pessoas. Não é para mal das pessoas, porque todos daqui saímos com uma perspectiva diferente. Tínhamos uma vida, desde que saímos da vagina, todos nós, quem não viveu nenhuma guerra, nenhum problema, saímos da vagina com sempre a mesma perspectiva, não é? Saímos cá para fora, de um buraco escuro, começamos a gritar para abrir o saco pulmonar, começamos a gritar para ter mamoca, mamar na mama, a partir daí começamos, mudaram-nos as fraldas, começamos no pequeno colégio, entramos na escola amigos, blá, gripes, etc, vacinas, depois começamos a crescer, começamos a namorar, fazer as neiras. Chegámos, pedimos o primeiro crédito, comprámos um carro, já somos grandes, a seguir disto, vou casar, casamos ou divorciamos logo a seguir, que é o que está a acontecer diariamente nesta merda da vida, depois comprámos outro crédito, compra-se uma casa, acabámos por morrer e olhamos para trás, temos a vida igual a todos os outros. Pá, que vida de merda é esta, meu? Por isso, o que eu acho, 8,5€, o que eu acho é que isto vai mudar a perspectiva de muitas pessoas verem outras coisas da sua própria vida, verem outros caminhos, dão prioridade a coisas mais importantes. Eu não tenho tempo para ler livros, dizem pessoas, eu estou a pôr leitura em dia. Qual leitura em dia, meu? Estou com tanto trabalho, estou com tanto dedicado aos miúdos, meu, a minha mulher, a família, o trabalho que tenho que fazer via internet, ir ao banco de manhã, pedir layoff todos os dias, falar com advogado, não tenho tempo para ler um parágrafo, quanto mais um livro, não é? E isto acho eu que é uma coisa boa, meu, não se pode levar só para o negativo, meu, uma coisa, deixa, não ficamos doente, nos protegemos, nós vamos mudar perspectivas, vamos encontrar novos caminhos, meu, vais sair rapidamente desta merda.
não tenho a menor dúvida. Já agora uma não? mensagem que nos chega através de WhatsApp.
Tu entrevistas já me custa 9 euros.
Bom, dizem que na Gênesis deste vírus está um animal considerado uma iguaria e eu queria perguntar ao Lubo se ainda vai continuar a experimentar animais, se vai continuar a comer bichos e se algum dia equaciona comer uma bicha.
Muito bom, muito
adoro.
Muito bom.
Então,
vou continuar a comer bichos, obviamente. Não sou fundamentalista em nada. Hoje em dia prefiro ser eu a pescar e caçar, etc. Mas não consigo, não tenho tanto tempo para todos os dias. Mas vou comê-los. Inclusive, comer uma bicha, pá, não sei, ainda não pensei nisso, talvez aconteça. Pá, eu sou uma pessoa muito liberal, sabes? Eu tive daquelas dúvidas de juventude, não é?
Tiveste dúvidas?
Não tive dúvidas, tinha curiosidade para experimentar como todos os outros, pá, e beijei um homem, tipo, assim, meu, e aquela cena de barba, de picar, não resultou, sou completamente a favor, não tenho nada contra. Eu achava que ia ter que o meu filho, até quantos anos? Até os 11 anos, eu achava que um dos filhos era gay e afinal da conta tem um tiro pela culatra e é um mulherengo do caraças. Eu tinha feito apostas com Mónicas gigantescas e eu tipo, vou ganhar!
Para tu achavas que o Mateus era gay, era isso?
Claro que sim, estava todo feliz, estava o pai super feliz, porque aconteceu-me que fiz grandes apostas com a Mónica, foram duas férias que perdi que me saíram muito caro, nunca fazem isso com vossas mulheres em casa, ok? Porque ela cobrou.
O que é que tu fazes em casa e o que é que a Mónica faz? Vocês têm divisão de tarefas ou não? Eu até pensava que era ela que dava as aulas, afinal não.
Não, somos os dois, damos aulas, temos divisões de tarefas, pá, sinceramente não dividimos a tabela, tu fazes isto, eu faço aquilo, nós somos um casal que funcionamos em quarentena há 11 anos, mas não nos largamos um ao outro, isto é atusa, fogo e amor todos os dias, 11 anos e cada vez mais, por isso não temos aqui uma tabela que nos divide, fazemos tudo em conjunto, em família, como sempre fazíamos até agora.
Tu és forte em disciplinas, Lubo?
Mas sem maneiras, eu sou matemática, fisioquímica. Mateus, quais são melhores minhas disciplinas?
Matemática, fisioquímica, não sei.
Desporto mais, sim. Pá, matemática, fisioquímica é o que eu mais gosto. Mónica, é mais português, línguas, não é? Português. Por isso, português, diz o Luca. Pronto, por isso estamos bem divididos.
Quem é que tira melhores notas, o Luca ou o Mateus?
O Luca e o Mateus são ótimos alunos, os dois foram. O Mateus é, pá, os 85, 90. O Luca já ganhou o prémio de...
Já foi ao quadro
de excelência várias vezes, por isso são bons alunos. E eu adoro estudar desde sempre com os miúdos. Aliás, desde o primeiro ano do Mateus sou eu que lhe dou aulas de matemática e o Luca também. Diz-me?
Só está no segundo.
Pronto, o Luca só está no segundo ano, não só foi uma vez o quadro de excelência. O Mateus é cromo em matemática, eu adoro trabalhar com ele em matemática. Embora hoje em dia já me atrapalhei no outro dia, não consegui resolver uma fórmula. Qual era a fórmula dos?
O número com a lógica da reta numérica.
A reta numérica lógica, exatamente, uma fração que não consegui resolver. Por exemplo, encontrei primeiro a testa de ferro com um miúdo de 14 anos e não consegui resolver nem eu nem ele.
Já falaste que de repente os pais têm múltiplas atividades, uma delas é serem professores, não é? Todos os pais agora estão a dar aulas também em casa.
Nem todos, meu. Tudo, acho que dão só é um pequeno apoio, porque os miúdos têm aulas já na internet online completamente. A educação portuguesa está muito bem organizada. Eles todos receberam testes, receberam estudos das duas escolas. Eu adoro porque acompanho aquilo que eles recebem diariamente, não é? Todos os trabalhos têm que fazer, acompanhar, ver, eu controlo, ver se está tudo bem. Ou no final analisar, mas não tenho de estar aqui de fazer leituras gigantes, etc. Não, a tarefa deles é estudar. Eles sabem que nós temos tarefa de trabalho. Então, no final do estudo, nós acompanhamos eles e vemos o trabalho. Acho que a educação portuguesa é pouco valorizada neste país. Deviam ganhar muito dinheiro, porque eles estão a fazer um excelente trabalho, meu.
É verdade, é verdade. Quando é que alguém vai aplaudir os professores às 10 da noite, não é? Não se percebe?
Não, espera, temos que aplaudir médicos, meu porra, pelo amor de Deus.
É verdade, os médicos estão a fazer um extraordinário trabalho, de grande coragem numa altura destas, sem dúvida.
Como dizem no meu país, há duas maneiras: uma é Allahu Akbar, Allah Imane, Bismillahan Lumahim, Allah Salam. É muçulmano, rezamos por ele, e em sérvio, o que não achas isso, não é bem se dá sem sujeito, e me tu é, como devo olhar, tu é, amém. Em dois principais, não sou religioso, mas minimamente, aliás, zero, mas gosto muito de usar o que aprendi na ex-Jugoslávia, que é as três religiões sempre para a pancada, então aprendi as três para poder usar e agradecer às pessoas. E
tá. Olha, tu continuas a considerar-te jugoslavo.
Eu sou. Ei, recebi passaporte português. Dia 13 de dezembro, homem. A doutora Alexandra, que é uma pessoa. Cartão de cidadão. Que é uma advogada, a doutora Alexandra, que mandou uma mensagem no Instagram e disse: Lugo, eu não admito que tu não sejas ilegal ainda. Que não tenhas. Não tenho a cidadania. E ela sozinha foi tratar, dia 13 de dezembro, recebi a cidadania, sou português e jugoslavo. Tenho coração jugoslavo, mas pá, cá estou. Eu vivo aqui 21 anos, estou mais anos aqui do que em Jugoslávia, por isso.
Agora legal. Alexandra Teles pergunta-te: Lubomir, como está a gerir os seus negócios com esta crise? Tenho uma empresa turística, estou curiosa, diz.
Alexandra, se o Alvim me der meia hora para falar sobre este assunto.
Temos poucos minutos, temos 5, 6 minutos. Queres só dizer em palavras breves?
A Alexandra que me contacta via outra rede qualquer, e eu digo-lhe, porque gerir uma empresa nesta altura, epá, eu posso-lhe explicar como é que eu gero nesta altura a crise. Alexandra Teles, eu giro a minha empresa de todas as maneiras que consigo. Estou a lutar, ligo ao Departamento de Finanças, aos ministros, à Segurança Social, vou ao banco todos os dias e ainda não tenho tudo claro. Ontem às 2 da manhã recebi um papel que me deixou um pouco mais clareza. Só hoje é que assinei o primeiro papel para pedir dinheiro para pagar ordenados e pedir crédito pessoal para pedir, pagar ordenado ao meu staff um mês, enquanto o Estado não se decidir como é que nos vai ajudar. Sim. Mas ver isto com um grande stress, que tento acalmá-lo, não é? Não se ver. Por isso pratico muito, mas mesmo muito, meditação. Acabo o dia de trabalhar e a primeira coisa que eu faço quando acabo de trabalhar à volta do meu restaurante, de como sustentar a empresa, de como pagar ordenados, respiro fundo, chego aqui à sala, né? Sento-me no chão, não consigo dobrar a perna, foi operado, então, respiro muito fundo, inspiro, junto os meus dedos, né? E depois novamente inspiro e digo: que se f*** o Covid, meu!
Adoro. Eu acho que isso vai dar um meme. Que vai ser muito importante nesta altura do campeonato. Lubomir Stanisic é o nosso convidado de hoje. Estamos na parte final. Já agora, no Instagram, tu estás a ensinar muitas receitas para tempos de guerra, que é os que se vivem. É uma guerra diferente, mas não deixa de ser uma guerra, não é? Uma guerra com uma doença invisível, não é?
Invisível, exatamente. Em tempos de guerra, é exatamente isso.
Em tempos de guerra, podes dizer-nos uma que seja fácil de fazer, que toda a gente em casa. Há pouco ia-te perguntar uma receita vegetariana, mas acho que inclua este desafio para o final. Assim, uma receita que seja fácil de fazer.
Milhares de receitas que têm de ser fáceis para fazer. Por exemplo, nós não tínhamos farinha há 2 dias atrás. 2 dias atrás não tínhamos farinha em casa. Porque já gastámos, fizemos pão. Ontem recebemos o pão da Lina, que nos mandou aqui da Grândola, que faz um trabalho especial, que uma amiga nossa tem uma forno, assa o pão, manda-nos o pão. Recebemos também do Hugo Nascimento, mandou-nos o pão, e não tínhamos farinha para fazer uma massa. Os putos queriam comer uma pizza, queriam comer uns crepes, então ralámos a batata que havia num ralador, naquele lado muito fininho, ralámos a batata, temperámos a batata com cebola salteada um bocadinho de alho, misturámos com batata crua, isso tudo, sal, pimenta, e depois adicionámos, dá para adicionar um ovo, quem quer, quem não quer, nós não adicionámos um ovo, adicionámos um bocadinho mais de manteiga derretida, espalhámos aquilo tudo em cima de papel da cozinha, simples, metemos dentro do forno, ficou uma massa de batata, estás a ver, muito fininha, depois tirámos ao fim da cozedura e cada um de nós pôs o que queria na sua. Então aquilo saiu um rosti quase de batata maravilhoso, teve 10 vezes melhor que qualquer pizza que já tu podes imaginar ter comido, e por cima cada um pôs o seu recheio. O Luca pôs um queijo líquido, o Mateus é um comilão gigantesco que fez-lhes deste tamanho, estás a ver? E é assim, cozinhamos com coisas simples. Isto é a receita mais simples que podes ter. Fazemos mil e uma delas com lixos, por exemplo. Se vos contar, tenho milhares delas para vos dizer. Fizemos uma sopa de cascas de ervilha. Recebemos ervilhas do João, um amigo nosso. Demos uma caixinha de ervilhas, se é, tem uma horta ao lado. Nós tiramos ervilhas, tiramos só as pequenas ervilhas, guardámos. Uma parte fizemos um puré, para conseguirmos conservá-lo no congelador, para termos para os outros dias. A outra parte, fizemos ervilhas estufadas com os ovos e chouriço, que ficaram top. E o resto, as cascas todas que sobraram, fizemos um simples refogado, cebola, cenoura, batata lá para dentro, cascas partidas um bocadinho lá para dentro. Quando aquilo ferveu, cozinhou tudo, trituramos com varinha mágica, um passador pequeno, porque fica cheio de fibra, passamos segunda vez, metemos a varinha novamente por dentro, ficou um creme de ervilha do caraças, bué da bom, com cascas, que era lixo.
Okay? Estamos
que as pessoas devem fazer em casa, é curtirem, não entrar em stress, ai, não tenho nada para comer. Não, tens tanto para comer, se tu nunca olhaste o frigorífico desta forma. Se olhares para o frigorífico, com o frango que tu assas, vai sobrar os ossos todos, em vez de irem para o lixo, meter num tacho com cascas de cebola, de cenoura, de alho que tens, metes num tacho, ferves, já tens uma sopa, é um caldo. É só meter os restos lá para dentro, mais que tiveres. Podes pôr batatinha, podes pôr uma couve, podes pôr salada, podes pôr o que tu quiseres. Já tens uma sopa boeda saborosa. Podes pôr massinha, arroz. E é do jantar que acabaste de comer. Amanhã já tens o almoço pronto.
Olha, está aqui um ouvinte a dizer-me, Diogo, tenho aqui uma caixa de 15 dúzias de ovos que me sobrou do hotel. O que é que sugeres?
Com 15 dúzias dos ovos. Olha, que me pode mandar para mim, porque eu não tenho. Tenho 8 ovos, para isso tanto. Comemos tortilha, o pequeno almoço, não há lá muitos. Pode mandar para mim, que eu faço várias coisas. Até faço receitas para ele e para o povo todo com esse ovo.
Aliás, tu tens feito também umas coisas aí para a aldeia, não é?
Pá, tenho. Não, eu adoro esta aldeia. Agora estou à espera de autorização também da Presidente da Câmara, porque temos aqui na aldeia muitos velhinhos. Que eu gosto.
O que tens feito?
Que eu gosto muito deles, e a cozinhar para eles e a entregar a comida. Agora estou à espera de autorização do Figueira Mendes, do Presidente da Câmara da Grândola, que me dá a casa de dia para cozinhar para eles diariamente, para lhes dar comida, porque eu também tenho que cozinhar para esta gente, tenho que ajudar estes velhinhos, mas faz-me confusão, não é? Embora aqui no Alentejo casas de dia funcionam bem, comida, medicamentos são entregues, os velhinhos e tudo, mas eles gostam de me ver, acho que têm um carinho especial por mim, e eu quero ir ser eu a cozinhá-los e entregá-los todos os dias comida. Uma aldeia com 50 habitantes não me custa nada, se faço depois os meus 4 e mais 50, para mim vai dar o mesmo.
Lobo, o que é que como é que vai ficar o pesadelo na cozinha?
O pesadelo da cozinha? Uf, como é que vai ficar? Eu acho que vai trabalhar mais que nunca. O Nuno Santos deve estar a pensar bem nisso, não é? Ele é que é o meu patrão atualmente, é o diretor do TBI, e parece-me que está a trabalhar bem.
Ele já te ligou nestes tempos de quarentena?
Eu falo com ele quase praticamente 2 dias neste tempo de quarentena. Nós temos comunicado muito, foi ele que foi impecável, deixou-me falar no Jornal da Noite, porque eu queria dizer aquilo que tinha para dizer. Eu acho que depois da cozinha vai ter trabalho, mas talvez de uma forma menos... É pesadelo na mesma, mas mais humanitário. Depois desta crise, disto tudo que está a acontecer, muita gente vai falir. E eu só espero que a própria TVI, que Nuno Santos... me abra portas para irmos ajudar pessoas a saírem, porque os tempos são novos, atualidades vão ser novas e dificuldades vão ser outras.
Isto é, pode ser uma espécie de novo pesadelo na cozinha, agora com a reestruturação depois da crise desta quarentena.
É uma nova vida, uma nova vida. Nós temos de nos adaptar de vida, não é? Eu acho que há aquelas pessoas que são muito burras, não é? Que estão sempre assim. É tipo, não pensem em nada, nós temos de adaptar tudo. E eu acho que está na altura, é vestir super capa, estás a ver? Super capa, super Lubomir, e bora ajudar estas pessoas o máximo que for possível. É esta a atitude que temos de ter, porque já não há pessoas que abrem restaurantes e não sabem nada deles. É que esses todos vão falir. Agora vamos precisar mesmo é ajudar pessoas que precisam de ter restaurantes em pé. E de todas as maneiras, eu acho que isto para a TVI vai ser bom e vai ter muita coisa para a agenda.
Já agora, última pergunta. Nunca pensaste, em todos os programas que tiveste no Pesadelo na Cozinha, contratar alguma das pessoas para o teu restaurante? Ou isso já aconteceu?
Não contratei nenhuma pessoa de Pesadelo para o meu restaurante. Já ofereci vários empregos a várias pessoas no Pesadelo da Cozinha, mas eles depois ficam tímidos de irem trabalhar. Mas já dei formações a muitas pessoas. Agora, no último, o homem lá do Algarve, da Ria Formosa, veio estagiar comigo, teve comigo um mês. O Mário teve estagiar também comigo num restaurante maravilhoso. Pá, pessoas, eles vêm estagiar para o meu, eu dou-lhes formações. E o que eu gosto é mesmo informá-los. Porque aquilo que eu faço lá no Pesadelo da Cozinha é ajudar pessoas, e tem que ser bruto no início, não é? Para chocar, para perceber, porque tu, na psicologia de inteligência emocional, o que aprendes muito rapidamente é as pessoas identificam-se muito quando estão em pânico e em crise. Se tu abanas-lhes rapidamente, eles dizem-te logo quem são. E a partir daí trabalhas para eles terem uma melhoria, como é que podes ajudá-los? Eu só tenho uma semana para os ajudar. E é assim que trabalho. E muitas delas eu tenho, então, olha, a Ana que está a passar agora, tenho uma ótima relação com eles todos. Aliás, ligo a todos eles e eles ligam a mim para saber como é que estamos nesta crise, pessoas que passamos no Pesadelo. Por isso que isto é a nova página. Bora virar a página, já não há pesadelos, já não queremos gritar com ninguém, queremos ajudar pessoas.
Uh-huh. Olha, obrigado, Lhubo. Para o final da entrevista, recordar muito rapidamente como é que vai ser o programa amanhã. Não esqueçam, Laveid será uma forma de todos celebrarmos a cozinha, lembrarmos o 100 maneiras, mas lembrarmos sobretudo este período que todos estamos a viver juntos. É isso que se pretende. A partir das 10 da manhã, vamos então ter a Rita Machado com aulas de yoga. Verdade, okay. É assim que tudo começa. Isto pode ser visto no Instagram do Lhubo Mistério, assim que já agora aproveitem. Sim, sim.
Deixa-me eu comunicar-te, se não te importas. Desde de manhã, Rita Machado, aula de yoga. 11 de manhã, Mário Blaine, desenho. Mário Blaine é um dos meus preferidos artistas plásticos.
Pode é dizer. Ótimo.
O Macarova é o homem que pintou este corpo todo. É um tatuador e ótimo ilustrador. Uhum. Sofia Oliveira é a minha massagista. Vamos ver como é que vai correr.
Espero que
muito bem, vai nos ensinar a massajar. Hugo Nascimento é meu irmão, é chefe de cozinha. António Massanita Vinhos, Daniel Smith Cocktails, 14 Ideias, Jorge Camilo, também coquetelaria, o chefe do bar do Bistro. Smoke e Pop também é um familiar nosso que trabalha connosco no Sem Maneiras. Faz improviso, o Gui improvisa rap e pop e fez uma música em homenagem em nome do Sem Maneiras, desta luta que estamos a fazer. Nazaré Pinela, 14h30, pós-almoço, em top, 15h30. 16h, Sara Luz, aula de yoga, minha Sarita, que vai fazer uma yoga espetacular, que é como conseguem fazer em casa, com uma cadeira, como dá para praticar yoga. Por isso, quem estiver interessado no desporto é por aqui que tem que ir, é seguir estas duas miúdas que são ótimas. Depois da Sara Luz, temos o Fernando Alvim, prova oral, entrevista.
Uhul!
17h, 17h30, Os Improváveis, vão fazer uma peça de improviso. Uhum. Às 18h, Filomena Cautela vai ter uma leitura e uma discussão. Ela diz que é discussão, mas suponho eu que vai discutir consigo própria. E com mais três convidados, que é preciso também expor um pouco pessoas que não conhecemos, porque Mena geralmente no programa dela convida todas as pessoas que conhecemos, e agora vai convidar pessoas que não conhecemos, que acho muito interessante. Rui Sinel de Cortes é outro maninho, 18h30, obrigado por ter saído da tua caverna para nos dar um grande show amanhã, esperamos todos por ti. 19 é um cabrão de leste qualquer. Às 20h, o homem de rock português e blues, que eu amo muito, sou amigo de muitos músicos, dou muito bem com eles, mas tenho um carinho e uma relação muito especial, mesmo muito especial, com Paulo Frotado, do Legendary Tigerman, que eu acho que vai fazer um concertaço que ninguém deve perder, que ele está com uma pick-up artilheira toda. Eu acompanho o tour dele de sempre toda, já fui para França, para todo lado viajar, ver concertos dele, e acho que este vai ser espetacular.
Ah, não sabia isso, que tu ias ver alguns concertos fora de Portugal?
Não, muitos músicos que eu gosto e respeito, mesmo de Cabrita também, de saxofonista que toca com ele, que está agora no funk Caixa Sodré, que também é um grupo espetacular. Eu espero que isto tenha a segunda, terceira edição, que a gente vai pôr esta malta toda, bué de bons músicos portugueses, desde clássicos, clivelosos, etc. Isto tem que entrar tudo. Switch Dance, 20h30, 21h30, Henrique, tem que ouvir obrigatório. Magupi, 22h30, Live Act. Zen Baboon, 23h30. Zen Baboon, que hoje tanto quase, praticamente dois e dois dias, ouvimos sets dele. e 24h30, Nelson Felipe, que é o meu sócio, um grande DJ, que eu conheci como DJ, vai fechar isto. Por isso temos dias cheios de coisas boas. Aproveitam, olha, vão ver Loveid, vão curtir, e o que interessa é divertir-se.
Bom, temos que fechar o programa, agradecer o facto de nos teres dado esta entrevista de novo e de teres deixado importantes mensagens para quem está de quarentena ou isolamento, como preferirem, neste período que vai ficar na memória de todos, mas que, como já de certo percebemos, vai mudar mentalidades. Esperemos para muito melhor. Eu para acredito que sim.
Eu também acredito que sim. Cumprimentos para todos, todas as pessoas que estão em casa. Divirtam-se, todo Portugal, para toda a gente que trabalha. Para ti, Alvino, por teres-nos animado muito, tenho que te agradecer pessoalmente. Grande entrevista que fizeste.
É verdade. Como sempre, aliás.
E te adoro, meu irmão. Um forte abraço.
Já agora, Lugo, eu queria só que acabasse a entrevista. Queria só que acabasse a entrevista com uma frase que tenha palavrões em jugoslavo.
Vamos meditar então novamente, depois de uma frase sobre crise, sobre Covid. Sentar-se, respirar fundo, muito profundo. Largar o ar para fora e fazer novamente, inspirar. Jebemliti Covidu majku majčinu pičku! Está falado.
Adorei. Obrigado, Nilbo.
Obrigado, eu. Forte abraço para todos.